Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha no Pense Verde da tua Rádio Fátima. Estamos chegando com mais uma edição do nosso programa, trazendo para você muitos assuntos e informações para a gente refletir a preservação ambiental. O que você está fazendo agora? Uma coisa eu tenho certeza, você está respirando. Se você está me ouvindo, com certeza você está vivo. Estando vivo, nós estamos respirando esse ar maravilhoso que enche os nossos pulmões. Pois hoje o nosso amigo da Terra vai trazer por aqui uma reflexão muito importante sobre a respiração e a qualidade do ar. Quanto a respiração é importante para a gente, né? Desde que a gente nasce, uma das primeiras ações que a gente faz é a respirar, encher os nossos pulmões. E quando a gente morre, né? O suspiro, o ar também é uma das nossas últimas ações. E durante toda a nossa vida ele é importante. E a qualidade do ar que a gente respira também é muito importante para a nossa saúde e para a nossa vida. Esse será um dos assuntos do nosso Pense Verde. Também vamos trazer uma curiosidade para você. Você sabia que a água do oceano não tem sal? Sim, a água salgada do oceano não tem sal e a gente vai contar por quê para você. E a crise energética e metaclimática está impulsionando o desenvolvimento da energia nuclear. Quer saber mais? Vem comigo!
Pensar verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Pense Verde está começando num oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Hoje eu quero começar te contando o seguinte, que a água do oceano, a água salgada, não tem sal. O Minuto da Terra explica por quê.
Toda essa água salgada dos oceanos, na verdade, não contém sal, o que pode parecer ridículo, mas é verdade. E o motivo é algo essencial para o funcionamento do nosso planeta. Os sais são compostos químicos feitos de partículas com cargas positiva e negativa chamadas de íons, como o sódio e o cloreto, que juntos formam os cristais do sal comum que estamos acostumados. Mas os sais geralmente não conseguem existir na água, pelo menos não por muito tempo. Isso acontece porque as moléculas de água possuem uma extremidade com carga negativa e outra com carga positiva, funcionando como pequenos ímãs que separam os íons positivos e negativos do sal. É isso que acontece quando você dissolve um pouco de sal de cozinha num copo d'água. Por mais que a gente chame o que está no copo de água salgada, não existe sal ali, apenas íons. É sobre a concentração desses íons que estamos realmente falando quando medimos a salinidade da água. Se você continuar colocando sal no copo, vai chegar num ponto com tantos íons que eles vão se chocar e se recristalizar mais rápido do que as moléculas de água conseguem separá-los, fazendo com que os cristais de sais comecem a acumular. Essa recristalização também acontece na natureza, como no Mar Morto, onde os íons não têm para onde ir, além de um lago em constante evaporação. Mas no oceano, embora novos íons sejam frequentemente adicionados, seja por atividade vulcânica acima e abaixo do oceano, pelos rios ou pela dissolução de sedimentos do fundo do mar, não só existe bastante água para dar conta de diluir todos esses íons, como eles também servem outras funções. Alguns acabam na terra, outros são absorvidos pela vida marinha para construir coisas como conchas, e muitos são absorvidos por fontes hidrotermais e incorporados à crosta terrestre. Por isso, a concentração geral de íons no oceano, ou seja, a sua salinidade, não mudou muito ao longo do tempo. E esses íons ajudam a manter nossos oceanos funcionando. Conforme a água do mar nos polos vira gelo, os íons ficam para trás, na água, aumentando a sua densidade. Essa água, então, vai para baixo da água menos rica em íons e menos densa, que, por sua vez, puxa a água quente do mar desde o Equador para tomar seu lugar. Essa troca move nutrientes e oxigênio por todo o mundo e ajuda a aquecer os polos e resfriar o Equador. Mas, à medida que o planeta aquece e as calotas polares derretem, a concentração de íons na água nos polos começa a cair. Por enquanto, não há motivo para alarme, mas as contínuas mudanças na concentração de íons podem parar completamente a troca de água no oceano. A vida marinha como a conhecemos deixaria de existir, os polos e o equador se tornariam inabitáveis e furacões se alimentariam de todo esse calor equatorial, transformando-se em supertempestades. Se a gente quiser evitar esse cenário de fim do mundo, talvez precisamos ficar de olho e separar o positivo do negativo.
Está aí a curiosidade de hoje para você aqui no Pense Verde. A água do oceano salgada não tem sal, tem íons que tornam ela salgada. Cooperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. A energia nuclear tem sido impulsionada devido à crise energética e meta climática. A Lúcia Miesel conta pra gente.
Uma antiga vilã dos ecologistas agora aparece no papel de mocinha. A energia nuclear volta com força nos projetos dos países desenvolvidos desde que a crise energética encareceu os preços da eletricidade mundo afora. As usinas nucleares aparecem como a única alternativa para produzir eletricidade em massa e não comprometer os compromissos de redução de emissões de gases de efeito estufa e descarbonização da economia até meados deste século. O argumento é tentador. Elas emitem 15 vezes menos CO2 que as centrais a carvão, as mais poluentes, e se colocam assim ao lado de fontes renováveis, como as eólicas. Além disso, resultam em preços mais baixos da energia elétrica para os consumidores. Na França, onde 70% da matriz é nuclear, a luz é uma das mais baratas da Europa. Num contexto de explosão da demanda mundial pela retomada econômica da pandemia, os países desenvolvidos e grandes emergentes, como China e Índia, aceleram os projetos de ampliação do parque nuclear. O objetivo número um, fixado na última Conferência do Clima da ONU em Glasgow, é sair definitivamente do carvão, como explica Cécile Maisonneuve, especialista em energias do Instituto Francês de Relações Internacionais.
A União Europeia discute atualmente que investimentos em energias diversas devem ser financiados até 2045. Acho que o debate não deveria se concentrar em ser investimento verde ou não, mas sim se é de baixo carbono ou não. E em relação a isso, um relatório científico da Comissão Europeia mostrou claramente que a energia nuclear não só é benéfica do ponto de vista de emissões de CO2, como em outros aspectos ambientais, comparáveis inclusive com as renováveis.
Por mais louváveis que sejam do ponto de vista ambiental, as renováveis se mostram insuficientes para suprir a demanda e ainda dependem de condições meteorológicas favoráveis, o que é um desafio importante nos países do hemisfério norte.
Percebemos que a política energética na Europa está fracassando. O abastecimento está problemático porque não há gás suficiente, não houve ventos o bastante para alimentar as usinas eólicas e os preços dispararam. Quando não tem nem vento nem sol, é essencial contar com outras centrais, mas não podem mais ser a carvão, como faz a maior parte dos países, porque elas são muito emissoras de CO2.
Cécile Maisonneuve é categórica. O ideal de 100% renováveis, almejado pela maioria dos ecologistas, só seria possível num cenário de queda drástica do consumo e da industrialização. Mas isso implicaria em outros problemas, como mais dependência externa.
Ao mesmo tempo, a verdade é que estamos aumentando o uso de eletricidade. Trocar veículos a combustível por elétricos implica em aumentar muito nosso consumo de luz.
Para os ecologistas, o grande problema é que persistem as mesmas preocupações que surgiram com as usinas nucleares há mais de 60 anos. O que fazer com o lixo radioativo que elas rejeitam? Como eliminar o risco de acidente nuclear, capaz de riscar do mapa uma cidade inteira? Esses dois eixos sedimentaram a base dos partidos ecologistas e as organizações ambientais, como Greenpeace, nos relembra Maisonneuve.
ecologistas.
Todos os partidos ecologistas na Europa e nos Estados Unidos se construíram no movimento antinuclear. Está no DNA deles. Então, sempre houve uma oposição intrínseca entre ecologia e nuclear. Hoje não é mais o caso, por causa do desafio de queda de emissões, que nós colocamos até 2050. A emergência do combate às mudanças climáticas forjou essa reconciliação.
Atualmente, a tendência de construção de mini-usinas visa diminuir o risco de catástrofes nucleares. Já a solução técnica para os dejetos, ressalta Maisonneuve, já existe, mas o enterro em fossas profundas do material radioativo é politicamente delicado para os governantes. Os críticos argumentam que o risco zero não existe. Mesmo a 500 metros sob a superfície, o material poderia submergir em caso de graves inundações, incêndios ou ataques externos, como numa guerra. De Paris, Lúcia Miesel.
Obrigada, Lúcia Miesel, trazendo por aqui informações no Pense Verde, que tem um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. E uma das ações mais importantes que a gente executa, digamos que até de forma involuntária, né? É a respiração. E hoje o nosso amigo da Terra tem um alerta para você sobre a qualidade do ar que a gente respira e a importância da respiração para a nossa vida. Chegou ele, Afonso Murad, nosso amigo da Terra.
Está no ar o programa Amigo da Terra com Afonso Murad.
Meu amigo, minha amiga, nosso programa chegou. Hoje eu vou falar com você de uma coisa muito importante para a nossa saúde e que nos conecta com a natureza, com os seres vivos. É a respiração. Nós, humanos, como também outros animais, respiram. O que consiste a respiração? A gente puxa o ar e o ar vai para os pulmões, e lá nos pulmões tem uma troca onde acontece que esse ar, principalmente o oxigênio que está no ar, numa proporção de mais ou menos 20%, ele revitaliza as células. Há um processo em que o sangue é oxigenado e o sangue passa no nosso corpo inteiro, e aí ele volta de novo para que esse processo continue. Quer dizer, o oxigênio do ar, ele entra nas nossas células para mantê-las vivas, também para fazer um processo de expulsão das toxinas, daquelas substâncias que o nosso próprio corpo ou recebe por uma alimentação equivocada ou que o nosso próprio corpo produz. Então a gente respira até sem ter consciência disso. Eu estou falando aqui para você agora e no meio da minha conversa eu puxo o ar e às vezes nem percebo. Então a nossa vida, desde que a gente nasce até a gente morrer, a gente respira. Tanto é verdade que na Bíblia se diz que quando a pessoa morre, ela dá o último suspiro. No Evangelho de João, se fala de Jesus na cruz, que dá um grande grito e expirou, ou seja, deu o último suspiro, morreu. Então, o que isso tem a ver com a ecologia? É que o ar que a gente respira, que tem oxigênio, tem outros gases, ele só é possível se manter constante no nosso planeta porque temos as plantas e as algas marinhas que capturam o gás carbônico que a gente expira, solta e transformam em oxigênio. Há um processo de fotossíntese nas plantas, elas capturam esse carbono e com a ação do sol, impressionante isso, né, gente? Geram energia suficiente para se alimentar. As algas do mar também fazem isso. Por isso que a gente precisa proteger as nossas florestas e proteger também os nossos mares e oceanos, que estão ficando cada vez mais poluídos, inclusive matando as algas. Quando você vai à beira do mar, você não vê aquela cor verde bonita ou azul? Essa cor é possível porque na água há esses micro-organismos pequenos e no mar mais profundo, mais ainda, que faz esse trabalho tão importante para nós, como também as árvores, os arbustos durante o dia. Agora vem uma dica importante: gratidão a Deus e a toda a criação, porque se nós vivemos e respiramos é porque tem ar com oxigênio para nós. Segunda questão: nós precisamos continuar defendendo as nossas florestas e os nossos mares e oceanos para que nós tenhamos respiração de boa qualidade. E aí vem outra questão ecológica, que é a poluição do ar. O que que é uma poluição? A poluição é quando no ar, na água ou no solo há mais substâncias químicas do que o nosso corpo ou os outros animais e vegetais conseguem suportar. O que polui o ar nosso? Muitas coisas. Por exemplo, os gases que saem da combustão dos carros, principalmente os carros movidos a gasolina, ou os aviões movidos a querosene de aviação, tratores movidos a óleo diesel. Então, esses gases industriais, as indústrias que ao fabricar determinados produtos liberam gases na atmosfera. Então, tudo isso vai configurando uma totalidade de ar de má qualidade. Algumas cidades do Brasil monitoram a qualidade do ar. Por exemplo, São Paulo. Tem alguns lugares que você vê qualidade do ar boa, regular, ruim, porque há instrumentos que são feitos para poder medir a qualidade desses gases. Então, precisamos perceber, tomar consciência da importância de ar bom, de qualidade, para a nossa vida e denunciar aqueles grupos, aquelas pessoas, principalmente grupos econômicos poderosos que poluem o ar. Ar é fundamental para a nossa vida, para a vida dos outros animais e das plantas também. A qualidade do ar é medida em vários lugares, porque a qualidade do ar significa oxigênio, nitrogênio e outros gases que estão de maneira equilibrada na atmosfera. Infelizmente, por causa da quantidade de carros que, movidos a gasolina, liberam gases perigosos, indústrias com processos que não são controlados e que liberam gases perigosos para a nossa saúde, a qualidade do ar tem diminuído, acrescentando-se a destruição dos nossos biomas, nossos berços de vida, como a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, e os mares e os oceanos. Lá estão as algas, que também capturam o carbono e liberam o oxigênio no ar. Isso eu falei do programa passado, mas hoje eu quero dar um passo a mais. Mostrar que é importante a gente ter consciência do ar que a gente respira. Porque normalmente você nem está na conta que você está respirando. Eu estou aqui conversando com você, eu interrompo um pouco a conversa e eu respiro e depois solto o ar e expiro. Se você quer cultivar mais paz interior, equilíbrio, boa saúde, tem uma dica pequena que ajuda. É respirar de maneira consciente. E você pode fazer isso em alguns momentos do dia. Experimente. Por exemplo, ao levantar, em vez de você já levantar correndo, porque eu tenho que fazer café, porque eu tenho que preparar tal coisa em casa. Levanta, primeiro agradece a Deus o dia que está começando. Coloque-se nas mãos dele e faça algumas respirações profundas. Você pode ainda estar deitado ou levantar. Inspira. Ao inspirar, consente que você está recebendo o ar que a natureza, com seus diversos processos, oferece para a gente. E ao inspirar, enche bem o pulmão. É pelo pulmão que o oxigênio que a gente respira faz todo o processo para revitalizar as células do nosso corpo através do sangue. Então inspira, segura o ar um pouquinho, conta 1, 2, 3 e solta o ar pelo nariz ou pela boca. E faz esse movimento 1, 2, 3 vezes. Então inspira, segura o ar um pouquinho, solta. Você pode associar isso com a oração também. Então, ao inspirar, você pensa: Senhor Jesus, obrigado. E ao soltar o ar, obrigado pela vida. Então, você inspira: Senhor Jesus, e solta o ar, obrigado pela vida. Respiração de manhã cedo, ao levantar. E claro, dá uma espreguiçada boa também. Por quê? Porque ao fazer esse movimento de alongar o seu corpo, também você oxigena e prepara o seu corpo para o dia. Outro momento é durante o dia, antes de você comer, na hora do almoço, também respira um pouco antes da comida. Isso faz você comer com mais devagar. E é o final do dia, antes de dormir. Respira também, agradece o dia. E ao respirar antes de dormir, a gente consegue dormir. O sono vem com mais facilidade. Parece tão simples, e é simples, mas faz a diferença. Vamos começar, então? Respirar algumas vezes ao levantar, no meio do dia e antes de dormir. E uma dica aqui importante: hoje as pessoas que estão pesquisando saúde estão dizendo que celular não é bom para a saúde antes de dormir. Tem gente que está na cama e está olhando se tem mensagem. Deixa o celular de lado. Na hora que você for se preparar para dormir, é tomar consciência do sono, da importância de descansar a sua mente, o seu corpo. E aí respira. Respiração. Ar, grande dom de Deus que Ele nos concede pelas plantas, pelas algas marinhas. Louvado seja Deus. Vamos cuidar do nosso ambiente. Um abraço, meu irmão, minha irmã.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da
Terra. Amigo da
Terra. Este é o nosso Amigo da Terra, Afonso Murad, aqui no Pense Verde, para a Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Nossa edição de hoje fica por aqui. Um forte abraço para você e te cuida. Paz e bem. Bom final de semana.
O Pense Verde da Semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.